בעזרת השם, דף קע"ד, תסעדות שבאהבת עולה פרסוע, בווינס הנוף דף שלום עליכם. סתמוס דף קע"ג עמוד ב, נדסימה קוארטניה, ג'יבש נו דויס פונצ'ינוס. ואם אמר על מנת שיפרם מי שירצה. ואם זו נקז למשנה, כי דגם זו לובני פרסת ג'ינירו שימון, לוי סי קומפרומט יעשה רופי הדור. ראובן דיס כדאי קוברה de quem ele quiser, ou do fiador ou do devedor. Vimos um debate, está na cama, e Rabban Shimon ben Gamliel na Mishnah, e agora a Gemara vai explicar melhor. Rabban Baruchan, Amar Rabbi Yochanan, fala Rabban Baruchan, Amar Rabbi Yochanan. Lo shan duela she'en nechassim lalove. Aval esh nechassim lalove lo yifra minan arev. Fala Rabbi Yochanan, que todos concordam que o credor só pode cobrar do fiador se o devedor não tem dinheiro para pagar. Mesmo que ele disse que vai cobrar de quem ele quiser, ele não pode cobrar primeiro do fiador. Tem que cobrar do devedor dele. E depois, se o devedor não tem dinheiro, cobrar do fiador. Pergunta, vai me deitar nesse varabá, chamou me gamir o meir, em vez de nechassim louve, loi varamina aref, e chalita na cama, sava loxna, achi, loxna achi. Pergunta, que rabá, chamou me gamir, disse isso. Disse rabá, chamou me gamir, que o credor não pode cobrar primeiro do fiador. Parece que conforme está na cama, o credor pode. Então como é que se explica a Mishnah conforme Rabbi Yochanan? Rabbi Yochanan disse que conforme está na cama também, o credor não pode cobrar do fiador primeiro. Machasur mechasra ve'achitani, conforme Rabbi Yochanan, o sábio da Mishnah resumiu muito a linguagem, temos que completar, para chegar no texto original. Amalavet chaveru lidearev lo'i paraminare. Primeira lei da Mishnah, um credor empresta dinheiro ao devedor, o devedor chama um fiador, o credor não pode cobrar primeiro do fiador. Numa situação normal, essa é a lei. Vimamar menache farami mishetze e parami narev. Se o credor disse que vai cobrar de quem ele quiser, então o credor pode cobrar do fiador. Bamed vareombrim, quando? Bechene chassim lalove. Se o devedor não tem posses, então o credor pode ir diretamente para o fiador, se ele disse que vai cobrar de quem ele quiser. Então, ele pode cobrar de quem ele quiser. Pode cobrar também do fiador, mas se o devedor não tem posses. Avaliesne racino lo ve, porém se o devedor tem sim posses, loi paraminare. Então o credor tem que ir para o devedor, mesmo que ele disse que vai cobrar de quem ele quiser. Se o devedor tem posses, o devedor tem que pagar. Se o devedor não tem posses, aí o fiador paga. Aí fala a Mishnah, ve kablan, afapishesh nechassim lalove, e paramina kablan. No caso de um aref kablan, um fiador que se compromete como se ele fosse o devedor, a lei é diferente, fala Tanakama. No caso de um fiador kablan, o credor pode cobrar do kablan primeiro. Mesmo que o devedor tenha dinheiro para pagar, se esse fiador se compromete a pagar como se fosse o próprio devedor, se colocou no lugar do devedor, o credor pode cobrar dele primeiro. Assim, falta na cama. Começamos com o Faindalit em cima. Rabban Shimon ben Gamliel omer, se o devedor tem dinheiro para pagar, o credor não pode cobrar de nenhum fiador, mesmo um fiador kablan. É verdade, ele se comprometeu como se ele fosse o devedor, mas é só como se ele fosse o devedor, ele não é o devedor. Fala Rabban Shimon ben Gamliel. Então, primeiro, o credor cobra do devedor. Se o devedor não tem dinheiro, aí o credor pode cobrar do kablan ou de um fiador comum. Como fica a lei final? Amar Rabban Baruchan, Amar Rabbi Yochanan, fala Rabban Baruchan, Amar Rabbi Yochanan, como a Kumshishna Rabban Shimon ben Gamliel Mishnatenu, Alaha Kemoto. Sempre que Rabban Shimon ben Gamliel diz a sua opinião na Mishnah, a lei é assim como Rabban Shimon ben Gamliel. Chutz Me'arev, Vetzidon, Ve'ayachruna. Com a exceção de três casos, e um dos casos é o nosso caso. Então fala Rabbi Yochanan, a lei no nosso caso não é como Rabban Shimon ben Gamliel, a lei é como Tanakama, que no caso de um aref kablan, o credor pode cobrar dele primeiro. No caso de um fiador comum, o fiador só tem que pagar se o devedor não tem dinheiro para pagar. Continuando na Amar Ravuna, diz Ravuna com relação às linguagens. Quando é que o fiador se compromete como um fiador comum? Quando é que ele se compromete como um aref kablan? Halveu vani aref, halveu vani porea, halveu vani chayav, halveu vani eten, kulan ashon arvuten. Fala Ravuna, se o fiador diz essa linguagem de halveu, empreste a ele, e disse ao credor, empreste ao devedor, e eu sou o fiador, ou eu vou pagar, ou eu estou obrigado, ou eu vou te dar. Se ele usou a linguagem de empréstimo, então as leis nesse caso são como as leis de um empréstimo normal. que o fiador só tem que pagar se o devedor não tem dinheiro. Tem no vani kabla, tem no vani podia, tem no vani khayab, tem no vani etem, kolon lashon kabanuten. Se o fiador usou essa linguagem de ten como a linguagem de mataná, de um presente, dê a ele dinheiro, e eu sou o kablan. Ou dê a ele e eu vou lhe pagar. Ou eu estou obrigado, ou eu vou te dar. Usou essa linguagem de dar. Então é como se ele diz, dê a ele como se fosse um presente, e eu estou obrigado a pagar como se fosse ele. Ou seja, dê dinheiro a ele e eu vou te pagar. Então, nessa linguagem de dar dinheiro, que o criador dê dinheiro ao devedor, essa linguagem de presenteamento classifica o fiador como um kablan. É como se ele tivesse dito, dê em meu nome dinheiro a esse devedor e eu vou te pagar. Então, ele está comprometido a pagar como se ele fosse o próprio devedor. Assim fala Ravuna. E vamos perguntar aos sábios, Halveu vani kablan, tenlo vani arev mai. Qual é a lei num caso que o fiador usou linguagens misturadas? Ele usou a linguagem de empréstimo, Halveu, mas disse eu sou o kablan. Ou o contrário, tenlo usou a linguagem de um kablan, dê dinheiro a ele, como se estivesse dando de presente em meu nome. Vani arev, eu vou ser o fiador. Usou a linguagem de um arev, um fiador comum. Linguagens misturadas. Qual é a lei? Amar Rabi Yitzchak, Lashon Arvut Arvut, Lashon Kablon Kablon. Fala Rabi Yitzchak, se o fiador diz, Ani Kablan, eu vou ser um Kablan, ele é Kablan. Mesmo que ele diz, empreste. Se ele diz, Ani Arev, ele vai ser o fiador, ele é um fiador comum, mesmo que ele usou a linguagem de Tenlo de Dar, que seria a linguagem de um Kablan. Se eu falo Rabi Yitzchak, o que é dominante é o que o fiador diz que ele vai ser. Se ele vai ser Kablan ou vai ser um Arev. Rav Chisda amar kulana shon kablanuten. Fala Rav Chisda, com relação a todas as linguagens que a gente mencionou, o fiador é um fiador kablan. Bar mial veo veani arev. Fala Rav Chisda, por padrão, um fiador é um fiador kablan. A não ser que ele fale, hal veo veani arev, empreste dinheiro a ele e eu sou o fiador. Essa é a linguagem clássica de um fiador, nesse caso é um fiador comum. Se o fiador usa a linguagem de dar, ele vai ser um aref, vai ser um fiador comum, também ele é um kablan, porque ele usa essa linguagem de dar dinheiro, como se ele estivesse dizendo, dê dinheiro a ele em meu nome e eu vou te pagar. Rava amar kulana shon kablanuten. Fala Rava que não, com relação às linguagens que a gente mencionou, por padrão fiador é um fiador comum. Bar mitelo veninote. Com exceção de um caso que ele diz, dê dinheiro a ele e eu vou te dar. Nesse caso, o Farava é um aref kablan que se comprometeu a devolver dinheiro ao credor, como se o credor estivesse dando dinheiro ao devedor em nome do fiador e vai receber de volta do fiador. Então, nesse caso, o fiador é um aref kablan, que ele usou essa linguagem de presenteamento entre o credor e o devedor, dê dinheiro a ele, e também com relação entre ele e o credor, ele diz, Vanino, eu vou te dar. Ele não usou linguagem de empréstimo, não usou linguagem de nenhum fiador comum. Então, nesse caso específico, falará ele é um aref kablan. Em outros casos, que ele usou linguagem de empréstimo, linguagem de um fiador, ele é um fiador comum. E a lei, aparentemente, é assim como o Rava disse. Por padrão, o fiador é um fiador comum, a não ser que ele diga uma linguagem bem clara, de começo ao fim, que ele é um aref kablan. Amalimar baramema de Ravashi. Falou Mar, filho de Amema, para Ravashi. Ahriamar Abba. Assim disse o pai dele, Amema. Tenlo valinoten, emamal velalove klum. Fala Amema, nesse caso, que o fiador diz, dê a ele e eu vou te dar, o credor não pode cobrar nada do devedor. Só pode cobrar do fiador. É como se o fiador tivesse dito, dê a ele por mim e eu te devolvo o dinheiro. Então é como se o fiador quer dar um presente a esse devedor e pediu para o credor dar esse dinheiro e depois o credor vai receber o dinheiro de volta do fiador. Nesse caso, fala Meimá, o devedor não deve nada ao credor. É o fiador quem deve ao credor. Veloi, porém, essa não é a lei. Lomifter loveminem demalve acheisavei terbeiat. Fala na lei final é que também nesse caso de tenlovaninoten, o credor pode cobrar do devedor. Ele que recebeu o dinheiro como um devedor. Só que o fiador é um aref kablan. O credor pode cobrar dele primeiro. Mas numa situação que o fiador pegou o dinheiro do credor e deu ao devedor, nesse caso, Quem deve dinheiro é o fiador, quem deve ao credor. Por que ele que recebeu o dinheiro do credor e deu ao devedor? Então, nesse caso, o fiador é o devedor. Ele quem recebeu o dinheiro, ele que tem que pagar, não o devedor. Continuamos. O que aconteceu foi que um juiz deu permissão a um credor cobrar a dívida do devedor, ficando com o imóvel dele. O credor nem cobrou dinheiro do devedor, foi para o tribunal e esse juiz disse que o credor pode ficar com o imóvel do devedor. Salke Rav Chanin ben Dravieba, Rav Chanin ben Dravieba demitiu esse juiz. Porque ele fez muito errado. Amarava, falava, man hakim lebeibat kiha milta ilav Rav Chanin ben Dravieba. Falava, quem mais fora Rav Chanin teria feito uma coisa tão certa? De ter demitido esse juiz. Ou seja, Rav apoiou a demissão desse juiz. Kassaba nixa de bar inish inon mear vinyate. Falava o motivo de Rav Chanin é o seguinte, que os imóveis do devedor são como fiadores para pagar a dívida. Então, Betranha Mishnah fala, Malbet Chavral de Arev, loi para minare, Mikavral de Arev Tchila. E como a gente viu, quando um credor empresta dinheiro ao devedor e tem um fiador, o credor não pode cobrar primeiro do fiador. Então, assim também naquele caso, que o credor tem que cobrar primeiro o dinheiro do devedor. Se o devedor não tem dinheiro, então aí o credor pode cobrar do fiador, ou seja, no caso, os imóveis do devedor. Então esse juiz fez muito errado, deu a permissão do credor ficar com o imóvel do devedor antes mesmo de ter cobrado o dinheiro dele. Então por isso, Rav Chanin fez muito bem de demitir esse juiz. Então digamos, um credor emprestou dinheiro a Reuven e Shimon se comprometeu a essa dívida como um fiador. Fiador comum. Reuven faleceu. Foi Shimon ao credor e pagou a dívida. Mesmo antes do credor vir cobrar dos órfãos de Reuven, o fiador já pagou, Shimon já pagou. Amarafapa falava, priad balchov mitzvah, viad milav bnemeivan mitzvanin. Farafapa, o fiador pagou ao credor e vem cobrar dos órfãos de Reuven, eram menores de idade. Farafapa, essa dívida que os órfãos têm com o fiador, de devolver o dinheiro a ele, é uma dívida não documentada. Não tem um documento sobre essa dívida. Não um milve bestar, é um milve alpe, é um empréstimo verbal, uma dívida oral. A obrigação do devedor pagar uma dívida oral é uma mitzvah. Então, para a Fapa, uma vez que os órfãos são menores de idade, eles não estão obrigados a nenhuma mitzvah antes do bar mitzvah, eles não têm que devolver o dinheiro agora ao fiador, depois que eles fazem bar mitzvah. Aí eles têm a obrigação de cumprir essa mitzvah. Assim fala a Fapa. Que uma dívida documentada, milve bestar, é um chiyuv mamoni, é uma obrigação financeira, não é só uma mitzvah. Então os órfãos teriam que pagar. Mas no caso, uma dívida não documentada, uma dívida oral, os órfãos não têm obrigação de pagar, porque conforme a Fapa, a obrigação de pagar uma dívida oral é uma mitzvah, e antes do bar mitzvah, a pessoa não tem nenhuma mitzvah. Não está obrigado a nada. Então o fiador tem que esperar os órfãos fazerem bar mitzvah para vir cobrar. Assim diz Rav Papa. Fala que os órfãos não têm que pagar para o fiador, porém por um outro motivo. Talvez Reuven, o devedor, antes de falecer, tinha já dado tsrori, dinheiro reservado a esse credor, para ele deixar de lado. Caso Reuven faleça, o credor pode ficar com esse dinheiro. Pode ser que isso que aconteceu. Então, se os órfãos fossem maiores de idade, poderiam ir argumentar isso no tribunal. Talvez isso que aconteceu. Talvez o credor já recebeu o dinheiro, com esse dinheiro reservado que o devedor deu a ele. Então, o fiador se antecipou. Ele foi e pagou o credor. Talvez ele não tinha que pagar. Pode ser que o credor já ficou com o dinheiro. Então, por esse motivo, o fiador não tem como cobrar nada dos órfãos agora. Tem que esperar que eles façam bar mitzvah. Aí ele pode convidar esses órfãos para o julgamento. E se esclarecer que o devedor não deu dinheiro ao credor antes de falecer, aí os órfãos têm que devolver o dinheiro ao fiador. Então, são dois motivos para a mesma coisa, que os órfãos nesse momento não têm que pagar nada ao fiador. Então, pergunta para a Maia: qual é a diferença na prática entre os dois motivos? Qual é a relevância desses dois motivos? Maia Benayu, que Shehayav Mode. Anafkamina, a repercussão é: se Reuven, antes de falecer, ele confessou que ele deve dinheiro a esse credor. Então, ele disse claramente que ele não deixou nenhum dinheiro reservado com o credor. Então, conforme ele avou na Bedeira do Shua, os órfãos têm que pagar ao fiador. Conforme ele avou na Bedeira do Shua, também no caso de um empréstimo não documentado, uma dívida oral, é uma dívida que não é só uma mitzvah de pagar, é uma obrigação financeira, é um riuv mamoni. Então, os órfãos, mesmo menores de idade, têm essa obrigação. Os bens deles são compromissados a esse fiador. Então, nesse caso, que a gente tem certeza que o credor não recebeu o dinheiro dele, o fiador fez bem de pagar e pode cobrar dos órfãos, conforme a Vura Bedelusha. Já conforme a Fapa, que diz que um empréstimo não documentado é só uma mitzvah, os órfãos menores de idade não têm a obrigação de cumprir nenhuma mitzvah, não tem que pagar agora esse fiador. E na Medeshamtu, o Medeshamtu, uma outra possibilidade, era uma situação que Reuven, ele foi excomungado antes de falecer por não ter pago essa dívida ao credor. E faleceu excomungado. Então a gente sabe que ele não pagou. Não deu dinheiro reservado ao credor. Então, conforme a Vanda Bede Bushua, os órfãos menores já têm que dar o dinheiro ao fiador. Conforme a Papa, não tem que dar porque eles não têm obrigação de cumprir uma mitzvah. Shalchumitá mandaram avisar da terra de Israel. Que a lei, nesse caso, que a gente tem certeza que o devedor não deu dinheiro ao credor antes de falecer e o fiador pagou ao credor, a lei é como Rav Huna Ben Yehoshua, que os órfãos, mesmo menores de idade, têm que pagar ao fiador. Meitve pergunta a Gemara contra Rav Papa. Arev Sheya Ashtar Hove Yotzei Mitachat Yado Enogove. Um caso desses, Reuven pegou emprestado o dinheiro de um credor, Shimon, ele assinou como fiador. E Reuven faleceu e deixou órfãos menores de idade. Agora vem Shimon, o fiador, com um documento do empréstimo. Ele diz que ele pagou ao credor, e o credor deu o documento do empréstimo a ele como comprovante que ele pagou, para que ele possa vir cobrar dos órfãos. Esse é o argumento do fiador, por isso ele diz que ele tem o documento. Ele vem cobrar dos órfãos. Fala a Braita, os órfãos não têm que pagar nesse momento ao fiador. Porque pode ser que o que aconteceu foi que o fiador não pagou nada ao credor. O credor perdeu o documento e o fiador conseguiu o documento de certa forma. Ele disse que já pagou, mas na verdade não pagou. Então, uma vez que se os órfãos fossem maiores de idade, eles poderiam argumentar isso no tribunal, levantar essa suspeita sobre o fiador. Eles não têm que pagar agora quando eles são menores de idade. O fiador tem que esperar que eles completem bar mitzvah, aí podem convidar eles para um julgamento para que as coisas se esclareçam. Mas agora ele não vai cobrar nada. Porque pode ser que ele não pagou ao credor, ele achou o documento. E complementa a breta: veim katubet kabat mimcha gove. Se nesse documento do empréstimo está sendo lá o recibo, o credor escreveu que ele já foi pago, e agora o fiador tem esse documento, aí ele pode cobrar dos órfãos mesmo menores de idade. Então, fala em Rabishka Maderavuna Bederushua, mas que é Hadla Kesheha Modé. Tudo bem conforme Ravuna Bederushua. Ravuna Bederushua vai dizer que o caso da Braita é que o devedor, antes de falecer, tinha dito que ele não pagou ainda ao credor. Então, não foi ele quem pagou. O fiador tem um documento que diz que o credor já foi pago. Então, com certeza, o fiador é quem pagou. Então, ele pode cobrar dos órfãos, mesmo menores de idade, porque conforme Ravuna Bederushua, os órfãos menores já têm que pagar dívidas, mesmo não documentadas. Então, por isso, eles têm que pagar esse fiador. E no Rafapa, caixa, porém, conforme Rafapa, não dá para entender. Mesmo que a gente sabe que o fiador pagou, mas os órfãos menores de idade não têm que pagar para o fiador, conforme Rafapa, porque eles não têm a obrigação de cumprir nenhuma mitzvah. E conforme Rafapa, essa obrigação de um mínimo VLP é só uma mitzvah, de pagar um empréstimo oral. Responde a Mera Shaneatam de Leach e Tarak de Katav Leit Kabalti. Falando aqui nesse caso, Rafaela concorda. Rafaela concorda que nesse caso os órfãos menores já têm que pagar o fiador sim, porque o fiador tem um documento. Não é uma dívida oral, é uma dívida documentada, é um mínimo investar, porque ele tem esse recibo que ele recebeu do credor que ele pagou. Então ele pode usar esse recibo para cobrar dos órfãos. No caso de um empréstimo documentado, como a gente mencionou antes, os bens dos órfãos estão compromissados, estão meshuabadim a esse fiador. Uma dívida documentada tem que ser paga, mesmo que os órfãos são menores de idade. Então, nesse caso, eu concordo que a Rava discute com o Ravuno Bezerushon no caso de uma dívida não documentada. Continuamos. O Arva de Ovet Kuchavim. Depare de Ovet Kuchavim, Mikame de Letvino Liatme. Um caso diferente. Um goi emprestou dinheiro a Reuven. E Shimon se comprometeu como fiador. Reuven faleceu e deixou órfãos menores de idade. Shimon, o fiador, foi pagar o goi, mesmo antes do goi cobrar dos órfãos. Amarira Mordechai de Ravashi, Achi Amaravim e Agrunia Mishmederava. Fala Mordechai de Ravashi, que assim disse a vinha de Agrunia, uma cidade, em nome de Rava. Afilo le mandemar reishin le tzrori, Hanemim e Israel, avalovet kuchavim que vadebater arvaz e loja reishin le tzrori. Fala o sábio o seguinte, que, primeiro de tudo, os goim tinham uma lei na época, que se o fiador se compromete, o credor pode cobrar dele primeiro. Conforme os goim da época, mesmo no caso de um fiador comum, o credor pode cobrar dele mesmo se o devedor tem dinheiro para pagar. Nesse caso, o credor é um goi. Então fala a Rava que, mesmo conforme a opinião de antes que a gente viu, que suspeitamos que talvez o devedor reservou o dinheiro ao credor para que o credor fique com esse dinheiro caso o devedor faleça, isso é só se o credor é um judeu. Nesse caso, suspeitamos, conforme Ravuna ben Yehoshua, que talvez o devedor já reservou o dinheiro ao credor, já deu o dinheiro para ele colocar de lado. Caso ele faleça, o credor não venha cobrar dos órfãos, já vai ficar com esse dinheiro reservado para ele. Então é só se o credor é um judeu. Mas no caso que o credor é um goi, falou o sábio, que uma vez que o goi ele sustenta que ele pode cobrar do fiador, mesmo se o devedor tem dinheiro, então, conforme todas as opiniões de Rava, não suspeitamos que o devedor deu dinheiro para o goi colocar de lado, porque não é certeza que o goi ia cobrar dos herdeiros desse devedor caso ele faleça, ia cobrar talvez do fiador primeiro. Então, numa situação dessas que não era certeza que o goi ia cobrar dos herdeiros do devedor, então o devedor não deixou de lado, reservado o dinheiro para esse goi cobrar, porque talvez o goi ia cobrar do fiador primeiro, como os goiim sustentavam na época. Então, nesse caso, que Reuven faleceu e Shimon, o fiador, pagou ao goi, conforme Rava, o fiador fez bem de pagar, porque o goi não tinha recebido esse dinheiro para colocar de lado. Então, o fiador pagou e vai poder cobrar dos herdeiros de Reuven. Amalei, fora Vashi, Adirabo, justamente o contrário. Afilo le manda maluha ishin le tzrori hanemini Israel. Fala Vashi, justamente o oposto. Mesmo que foi a opinião que diz, como a gente viu antes, que não suspeitamos que o devedor deixou dinheiro reservado ao credor, isso é só se o credor é um judeu. Avalovet kuchavim, kevan de dinai de batar arva azli, ilam de atas et tzrori meikar alav mekabele. Já no caso que se um credor é um goi, o fiador sabe que pode ser que esse credor vai vir cobrar dele primeiro, mesmo se o devedor tem dinheiro. Então, por padrão, o fiador não vai se responsabilizar por essa dívida se o devedor não deu a ele dinheiro para colocar de lado, dinheiro reservado. Então, se esse fiador se comprometeu a essa dívida, é indicador que Reuven tinha deixado esse dinheiro reservado ao fiador, para que caso o credor venha cobrar dele, do fiador, ele já tenha o dinheiro para pagar. Então, fala Vashi, quando o goi emprestou dinheiro a Reuven, e Shimon se comprometeu como um fiador, Reuven faleceu, e Shimon pagou ao goi, ele não tem como cobrar dos órfãos de Reuven, porque provavelmente Shimon pagou essa dívida a esse goi com o dinheiro que Reuven próprio deixou de lado a ele, para que ele pague. Então, se Shimon diz que não recebeu dinheiro de Reuven, aí ele vai ter que esperar que os órfãos façam bar mitzvah e convidar esses órfãos para um julgamento. Mas agora, com certeza, ele não vai receber nada. Porque provavelmente Reuven tinha deixado o dinheiro de lado, esse tzrol, esse pacote de dinheiro de lado, para que caso o goi venha cobrar do fiador, o fiador vai pagar com esse dinheiro. Então não é certeza que o fiador pagou com o dinheiro do bolso dele, pois ele não pode cobrar agora dos órfãos. como chinos. Vem na era baixa, Shimon Megamer Omer, a Arev Laisha Bektubata. Vimos um caso interessante na Mishnah. Reuven se casou e se comprometeu ao dinheiro da Ketubah. Caso ele faleça ou se divorcie, a mulher vai ficar com esse dinheiro. E Shimon, ele assinou como fiador. Falou a Shimon Megamer. Se Reuven se divorcia da esposa dele, ele tem que prometer que a mulher não vai ter nenhum proveito do patrimônio dele. Porque suspeitamos de uma quinúnia, um complô de Reuven e a esposa contra o fiador Shimon. Suspeitamos que Reuven, ele combinou com a mulher que ele vai se divorciar dela. Ele não vai pagar a Ketubah. E quem vai pagar a Ketubah vai ser Shimon, o fiador. Depois Reuven volta a se casar com essa mulher e vão desfrutar do dinheiro de Shimon. Existe essa suspeita. Fala para Shimon Miguel que Reuven prometa depois do divórcio que a mulher não pode ter nenhum proveito do patrimônio dele. Dessa forma, ele não pode voltar a se casar com ela. Então, conta um episódio sobre isso. Moshe Baratzri, Arva de Ketubatá, de Kalte Ava, Ravuna Beretz, Omer Abanana, Vedrika Leimilta. O que aconteceu foi que Ravuna era um sábio da Torá, muito pobre. E ele ia se casar. E o pai dele, Moshe Baratzri, ele assinou como fiador. Caso Ravuna se divorcie ou ele faleça e, não tem, e a mulher não recebeu a Ketubah, o pai dele vai pagar a Ketubah. Amarabai, leika de neizir de nasve etzad Ravuna, de negashi de dvito, metezir de tigo Ketubah me avua, veda me adra. Fala, bai, Ravuna precisa de dinheiro. Ninguém pode dar esse conselho a ele que ele se divorcie da mulher. Ele não tem dinheiro para pagar. E aí o pai dele vai pagar a Ketubah. E ele volta a se casar com ela, se sustenta do dinheiro do pai. Amarelava, Adriana Atna. Falarava, já vimos na Mishnah que disse a Bashi Momega Mulher, que se Ravuna vai se divorciar da mulher, ele tem que prometer que a mulher não vai ter nenhum proveito do patrimônio dele. Então ele não vai poder voltar a se casar com ela. Amarelava, Bai, Ato Conte Megaresh, Bebedina Megaresh. Falava, Bai. Esse, o sábio Ravuna vai ter que se divorciar no tribunal, que vão obrigar ele a prometer que ele se divorcie não no tribunal e não prometa. Ele precisa de dinheiro para estudar Torá, que ele se divorcie, o pai dele vai pagar a Ketubah, ele não tem dinheiro para pagar, então aí depois ele volta a se casar com ela e se sustenta do dinheiro do pai. Depois esclareceu que Ravuna era Cohen. O Cohen não pode se casar com a mulher divorciada, mesmo que foi ele próprio quem divorciou. Então, Ravuna se divorciando da mulher, não pode voltar a se casar com ela. Amarabai falou, Abai, Hayno de Amrinchi, isso que aconteceu com Ravuna é como diz o provérbio, Batar Anya Azaniuta, Lo Alenu, atrás do pobre, vai a pobreza. O pobre atrai a pobreza. Ravuna tinha a oportunidade de conseguir dinheiro, mas ele é coente, se ele vai se divorciar, não vai poder voltar a se casar com a mulher, ele vai continuar nessa situação difícil dele. Deus nos livre. Pergunta para o Miamar Abayah. Como podemos dizer que Abai queria que dessem esse conselho a Ravuna? O ponto é, diz Abai, que existe uma situação de um perverso, astuto, é uma pessoa que dá um conselho a um segundo, para que ele tenha proveito de um terceiro, às custas desse terceiro. Então, a Baia diz que essa pessoa é um perverso. Ele dá um conselho que prejudica a outra pessoa, mas, na verdade, ele é um astuto também, porque ele é inteligente, ele sabe como dar esse conselho. Então, pergunta, Mara, se dessem esse conselho a Ravuna para ele se divorciar e o pai dele pagar a Ketubah, Ravuna vai estar sendo favorecido às custas do pai dele. Então a pessoa que daria esse conselho a Ravuna é um racharum, é um perverso. Então como é que a Bai queria que desse esse conselho a Ravuna? Aqui é diferente. Aqui se trata de pai e filho. O pai dele tinha muito dinheiro. E o filho Ravuna era muito necessitado. Ele precisava de dinheiro para estudar Torá. Então é adequado que o pai ajude o filho numa situação dessas. Por isso, sim, Abai sustentava que era adequado que dessem esse conselho a Ravuna. Pergunta Ravuna. Nesse caso de Ravuna e o pai dele, Moshe Baratzri, é uma caso de Ketubah. E a lei final é que se uma pessoa assina como fiador na Ketubah, ele não tem que pagar. Então o pai de Abraão não teria que pagar a Ketubá. Então por que Abai diz para fazer, dar esse conceito, que ele se divorcia e receba o dinheiro da Ketubá? E vamos ver na sequência por que o fiador da Ketubá não está comprometido. Responde para Kablanav. O pai de Ravuna assinou como Aref Kablan, que se compromete mais do que um fiador comum. E sim se compromete a Ketubá. Pergunta, Nicha le mandamar Kablan de Ketubá, afogab de leite, nirse, leba mishtabet. Chape, tudo bem qual foi a opinião que diz que um Aref Kablan está comprometido a Ketubá, independente da situação desse marido. Então, mesmo que Ravuna não tinha nenhum imóvel na hora do casamento, o pai dele se comprometeu com o Aref Kablan e teria que pagar a Ketubá. Então tudo bem. Conforme a outra opinião que diz que depende. Na opinião que sustenta que o Aref Kablan só está comprometido a Ketubá em situações específicas. Se o marido, quando se casou e assinou na Ketubá, ele tinha imóveis para pagar essa Ketubá, esses imóveis se compromissaram a Ketubá, mesmo que ele venda os imóveis, a mulher pode ficar com esses imóveis para cobrar a Ketubá. Nesse caso, fala essa opinião, o fiador se compromete. Porque o risco é mínimo. São poucas chances que ele vai ter que pagar a Ketubá, então aí ele aceita esse risco e se compromete. Mas conforme essa opinião, se o marido vai se casar, ele não tem imóveis para pagar a Ketubá, os imóveis não existem para se compromissarem a Ketubá. Então essa opinião sustenta que o fiador não se compromete a Ketubá. Porque o risco é muito alto. São grandes chances que ele vai ter que pagar a Ketubá, então ele não se compromete. Ele assina, mas na verdade ele não teve a intenção de se comprometer. Então, mais grande, qual seria a explicação? Ravuna não tinha aparentemente posse quando ele se casou, ele era pobre. E o pai, conforme essa opinião, não se comprometeu a Ketubá. Então, por que a Abai queria que desse esse conselho a Ravuna? O pai não teria que pagar a Ketubá? Responde aí, Abai tem uma miave, a valei bestado. A primeira explicação é que Ravuna tinha imóveis quando ele se casou. E os imóveis caíram muito em valor e ele empobreceu. E uma vez que na hora do casamento tinha imóveis, o pai se comprometeu a pagar a Ketubá. Vem Baiteima, Abba Ligá Beberei, Shibudem Mishá Bednafsh. Outra explicação é que se trata de pai e filho. O pai de Ravuna teve a intenção sim de se comprometer a Ketubá, mesmo que o filho não tinha posses. No caso de pai e filho é diferente, o pai tem a intenção sim de querer ajudar o filho. Ditma foi ensinado. Alef de Ketubá de Vreakor Lomishtabed. Fala esse ensinamento. Se a pessoa assinou como um fiador comum na Ketubá, ele não tem que pagar a Ketubá. Mesmo que o marido se divorcie ou faleça e a mulher não tenha como receber a Ketubá, o fiador não tem que pagar, não sei porquê. Complemento aqui, Kablan de Balchov de Vreakor Mishtabet. Se um credor emprestou dinheiro ao devedor e o fiador assinou como Aref Kablan, ele se compromete independente da situação. Mesmo tanto se o devedor tem imóveis na hora do empréstimo ou não, o Aref Kablan se compromete. Kablan de Ketubá, Aref de Balchov Pligi. Existe uma discussão num caso intermediário. Num Aref Kablan, no caso da Ketubá, ou um Aref comum, um fiador comum no caso de um empréstimo. Tomar Savari Itle Nirsela Love Mishtabet e Leite Lo Mishtabet. Uma opinião sustenta que o fiador comum, no caso do empréstimo, só tem a intenção de se comprometer. Caso o devedor tenha imóveis na hora do empréstimo, esses imóveis que se compromissaram a essa dívida, aí o risco é mínimo. Aí o fiador tem a intenção de se comprometer. Mas se o devedor não tinha imóveis na hora do empréstimo, ou não tinha imóveis de valor suficiente para pagar essa dívida, conforme essa opinião, o fiador comum não tem a intenção de se comprometer. Mas ele fica falando, sim, um fiador comum não. E também no caso de um Aref Kablan, no caso da Ketubá, que conforme essa opinião, ele só tem a intenção de se comprometer caso o marido tenha imóveis na hora do casamento, senão não. O Mar Savar Benitlei, Benitlei Mishtabet. A outra opinião sustenta que no caso de um fiador comum na situação do empréstimo, ou um Aref Kablan na situação da Ketubá, ele sim tem a intenção de se comprometer. Tanto se a pessoa tinha imóveis ou não tinha imóveis quando a dívida foi criada, ele está comprometido. Caso do Aref Kablan, caso na situação da Ketubá, ou um Aref comum na situação do empréstimo. Veja como fica a lei final. Aref ben Itlei ou ben Leitlei Mishtabe. O fiador se compromete à dívida, tanto se o devedor tem imóveis ou não tem imóveis na hora que a dívida foi criada, não faz diferença, o fiador se compromete. Bar me Aref de Ketubá. Mas, num caso de um fiador comum com relação a Ketubá, ele não se compromete. Mesmo que o marido tinha imóveis na hora do casamento, o fiador comum não tem intenção de se comprometer à dívida da Ketubá. Mas qual é o motivo disso? Na prática, ele diz que vai ser um fiador, porque ele não se compromete. Dois motivos. O fiador assinou como fiador na Ketubá, mas no coração ele não teve intenção de se comprometer. Isso por padrão. A não ser que ele for um aref kablan, aí sim. Um aref comum, não. Primeiro de tudo, esse aref, ele quis fazer a mitzvah de assinar como fiador para possibilitar que esse casamento aconteça. Ele teve um receio que a mulher não vai querer se casar com esse homem, com um receio que ele não vai pagar ela a Ketubá. Então ele assinou como fiador, porque ele quis que o casamento acontecesse. Essa foi a intenção dele por padrão. E mais ainda, essa mulher não tem nenhum prejuízo se ela não cobra a Ketubá. Não é como um credor que emprestou dinheiro ao devedor, e se ele não cobrar, ele sai no prejuízo. A Ketubá é dinheiro que a mulher recebe como lucro. Se ela não cobra a Ketubá, ela não sai no prejuízo. Ela não emprestou esse dinheiro ao marido e está cobrando de volta. Então, o fiador não tem intenção de se comprometer a pagar essa Ketubá da mulher, porque se ela não receber nenhuma Ketubá, ela não sai num prejuízo. Não é crítico que ela receba isso. É um lucro que ela recebe. Se ela deixar de receber, se o marido não pagar, então ela não sai num prejuízo. Então, a ele não teve a intenção de se comprometer a pagar. Primeiro de tudo, porque ele quis cumprir a mitzvah de possibilidade que esse casamento acontecesse. Então, por isso ele assinou como fiador. E também, se a mulher não recebeu dinheiro, não é fim do mundo, porque ela não sai no prejuízo. Ela deixou de receber esse lucro. Isso eu falo aqui, Gemara. Paramos aqui por hoje. Não perco amanhã. Vamos ver um caso interessante. A pessoa está prestes a falecer e diz que deve dinheiro a fulano. Ele falece. Será que os herdeiros têm que pagar? Ou será que não? Vamos ver isso com muito mais, né, pessoal? Amém, amém.